está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Anatel homologou no final da última semana um novo modelo de tablet aqui no Brasil, isso mesmo. A gigante norte-americana pretende trazer esse tablet pra cá? Será que finalmente vamos ter essa opção no mercado brasileiro? No update dessa semana, vamos discutir esse rumor, senhoras e senhores!
É isso, eu tô aqui só curiosa pra entender se finalmente teremos um tablet da Amazon no Brasil.
Caraca, velho, será que chegou o dia? Será que chegou o dia? Até pra quem tá aqui ouvindo, tem o pessoal que acompanha ao vivo com a gente, né, o update. Tem o pessoal que ouve só via podcast e o pessoal que ouve só na pós ali, né, depois que tá cortado o vídeo no YouTube e tal. Dessa vez eu trouxe a Laura pra gravar aqui comigo,
isso,
né?
O pessoal do que só escuta o update não tá acostumado com a minha voz.
É verdade, se a pessoa não ouve os outros conteúdos da Rede Geek, não sabe quem é a Laura,
isso,
né?
Muito prazer, gente.
É. Ah, só quero dizer um negócio aqui. A Rede Geek não acontece se não tiver a Laura, tá? Então, se você gosta do canal do YouTube da Rede Geek, se você gosta do update, agradeça a Laura, porque sem ela aqui, gente, mano, não acontecia nada.
Coisa linda de Deus no update agora.
Que maravilhoso.
Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Quero aproveitar esse momento, coisa linda de Deus também, pra agradecer nossos queridos amigos da Accenture por apoiar nosso trabalho. Sem o apoio de uma mega empresa como a Accenture, meu, não daria pra fazer tudo isso que a gente faz com esse nível de qualidade, com essa equipe maravilhosa e sem acessibilidade, senhoras e senhores. Porque agora os conteúdos da Rede Geek também tem aqui a janela de Libras pra proporcionar que esse conteúdo que a gente tanto ama, que a gente faz pra democratizar a informação, chegue também a galera surda. Então, se você conhece um surdo que gosta de tecnologia, gosta do mercado de tecnologia, compartilha com ele o update para ele ter mais uma opção de conteúdo a ser consumido. Então, muito obrigado, Accenture, por proporcionar que isso aconteça.
É isso aí. Obrigada, Accenture. Mas vamos à notícia, Mauri. Conta para mim como que foi essa... O que, que aconteceu? O que, que é essa homologação da Anatel?
Vamos lá, gente. Explicando aí, dando um en passant, né, do que está acontecendo, tá? Todo produto que precisa, né, que vai ser lançado no Brasil, ele precisa de tecnologia. Se ele emite qualquer tipo de frequência, ele precisa passar por homologação. O que significa essa homologação? Um órgão brasileiro precisa avaliar esse produto e saber, né, e é através dessa avaliação, entender se ele está dentro dos padrões de qualidade que são determinados pela nossa lei. Aqui no Brasil, o órgão que faz essa avaliação é a Anatel, né? Para produtos que eletrônicos que emitem ondas, né? Wi-Fi, rádio, qualquer coisa do tipo. Né? Um tablet, por ser um produto eletrônico, utilizar uma bateria e emitir, né, essas ondas de frequência, né, precisam passar aí, no caso, precisa passar pela aprovação da Anatel para ter a autorização de lançamento, né? Pra autorizar, né? Ela fala assim, não, esse produto está adequado com as políticas públicas brasileiras, né?
Mas pode acontecer da homologação acontecer e o produto não vir.
Exatamente. Então, isso que é importante dizer. A homologação não significa que o produto vai ser lançado, tá? E explico o porquê, né? Apesar de ser custoso homologar um produto através da Anatel, a empresa paga para isso acontecer. Né? É uma consultoria, um serviço prestado pela Anatel. Então, se você quer lançar um produto, você manda uma amostra para eles, né? Manda as especificações e fala, quero passar pela análise. Você paga por esse serviço. As empresas, elas... Tem duas possibilidades aí, três possibilidades. De fato, ela vai lançar o produto, então já manda para homologação para poder ter autorização de lançar ele no Brasil. Dois, eles estão fazendo pesquisa de mercado. Eles querem entender como o produto vai se comportar aqui, se faz sentido esse produto realmente ser lançado. Então eles mandam para homologação e vão entender como que vai ser a distribuição dele, se vale a pena já lançar ou não. Então eles estão fazendo pesquisa de mercado e já vão deixar ele preparado para caso eles queiram fazer o anúncio de fato. Terceira possibilidade que acontece em muitos mercados que são muito acirrados, principalmente em smartphones, tem muitas empresas que acabam fazendo homologação de produtos, inclusive para enganar a concorrência. Os caras falam assim, peraí, vou homologar esse produto aqui, XYB, Porque aí eles vão achar que eu vou lançar e aí vão se preparar para uma coisa que não vai acontecer. Gente, então,
mas é muito dinheiro sobrando.
Ah,
né?
Véio, você tem que ter muito dinheiro.
Um produto que...
Exatamente.
Só para confundir a concorrência.
Exatamente, exatamente. É muita grana, é muita grana. Queria só pedir... Mari, sobe um pouquinho a trilha pra gente. Deu uma baixadinha. Sobe ela mais um pouquinho aqui para ficar mais legal pro pessoal. E aí...
Aí,
perfeito, obrigado. Aí, então rola essas três possibilidades, tá? Não acho que, no caso da Amazon, Laurinha, seja um caso de especulação.
Sim,
tá?
Porque o produto já existe. O mesmo produto existe fora do Brasil já, tá lançado.
É isso aí, é um produto que já existe fora do Brasil, já foi lançado, já é funcional. E o mercado de tablets do Brasil não é um mercado acirrado. Não é um mercado onde, meu, a galera briga por centavos e tá brigando por fatias e sei lá o quê. Não, é um mercado, meu, basicão. E a Amazon, no meu entendimento, pelo menos, tá? Isso é a minha opinião, não é como a Amazon de fato se posiciona. Na minha opinião, a Amazon, ela tá preocupada em oferecer bons serviços. E um dos modos deles oferecerem bons serviços é colocando hardware no mercado. Assim como eles fazem, por exemplo, com o Echo Show, com o Fire Stick TV, né? E também com os tablets. Então, a preocupação da Amazon é entregar um hardware para que as pessoas continuem consumindo os serviços da Amazon. Seja na hora de fazer uma compra, de ler um livro através do Kindle, de ver uma série através do Amazon Prime.
Faz sentido. Na verdade, eles estão interligando os serviços que eles já têm disponíveis.
Exatamente. Né? Então, por isso que eu acho que não faz sentido para a Amazon fazer uma homologação só por especulação de movimentar o mercado de tablet ou só para fazer um teste. Eu acredito de verdade que eles têm a forte intenção de trazer esse produto para o Brasil e começar a expandir essa linha de produtos de hardware que eles têm aqui. Hoje, basicamente, a Amazon tem produtos que estão relacionados à Alexa, né? Então tem lá os Echo Dots,
Echo Show
de várias polegadas. Tem, inclusive, aquele que é um quadro gigante, né? Que é, sei lá, tem 14 polegadas, né, se eu não me engano, mano. Que é, tipo, fininho, pra você pôr realmente na parede pra ser um quadro de aviso, de notificações, ou, né, quadro de fotos e tal. É um produto que eu tenho muita curiosidade de ver com a mão.
Sim, é lindo.
Ver com a mão. Então, você tem esses produtos relacionados à Alexa, e aí eles, depois de um tempo, começaram a lançar os Fire Stick TVs, que são aqueles danglezinhos pra tornar a sua televisão inteligente, né? Ou se a sua televisão é inteligente, passar a utilizar a plataforma da própria Amazon para acessar os aplicativos de televisão, né? As principais plataformas de streaming, inclusive o Amazon Prime, né? Hoje no Brasil você tem a versão de entrada, que é uma versão Full HD, mais basicona, e tem a versão 4K, que eles demoraram mais para trazer para o Brasil, mas já está disponível aqui também. Então você tem as duas versões disponíveis aqui no Brasil. E aí, no meu entendimento, Laurinha, o mercado brasileiro acaba sendo um mercado muito importante para a Amazon, porque eles já se expandiram, eles já, né, se lançaram. O mercado americano é dominado por eles, né? Sim. Eles nasceram ali. Eles têm um ótimo domínio do mercado europeu também, inclusive com fatias, de pelo menos na parte de ecos, né, de caixinhas de som inteligente ali, né?
Sim.
Eles dominam a Europa. O Google não conseguiu, né, se penetrar nos mercados europeus. E aí a Amazon agora tá olhando para mercados emergentes, tipo Brasil, Índia, Rússia, né? E aí o Brasil passa a ser um mercado extremamente importante, principalmente agora que a Rússia tá isolada, né? Então acho que faz sentido eles começarem a abrir esse leque de produtos aqui pro Brasil também.
Não, faz sentido o que você falou, Mal. Mas quais são esses produtos, a correspondência desses produtos que já foram lançados fora do Brasil?
Vamos lá, gente. Eles estão trazendo... A ideia, né? Estão trazendo, já tô afirmando aqui, né? Cara que tem informações privilegiadas no mercado. Comprem ações agora, né?
Porque,
cara...
Não, mas é que pelas especificações a gente consegue imaginar qual que é o correspondente a esse produto fora do Brasil, esse produto já lançado.
Exatamente, mas... exatamente. A gente, pela até nomenclatura, né, que o pessoal da Anatel colocou, não sei se tem até a imagem ali da homologação da Anatel. Se tiver, coloca aí pra gente, Maria. Essa daí mesmo, ó. A certificação da homologação aí, ó. Esse daí é o certificado da própria Anatel dizendo que o produto ele está aprovado e pode passar, né? Tanto tem lá o requerente, A gente vê lá, né? Amazon Serviços de Varejo do Brasil Limitado, né? E o fabricante tá lá, né? Que é a própria Amazon também. Então, esse daí é o protocolo, é a certificação de que a homologação aconteceu e está liberado o produto. Tá? Quero mandar um abraço pro pessoal do Tecnoblog, tá? Essa imagem a gente pegou no site deles, então fica aqui a referência, né? Se você não conhece o Tecnoblog, cara, é um dos principais canais de tecnologia do Brasil, é um dos portais mais sérios. Se você quer acompanhar o mercado de tecnologia, meu, acesse tecnoblog.net, que o conteúdo dos caras é fenomenal. Tem uma equipe de jornalistas extremamente sérios e os caras, meu, sem frufru, sem ficar puxando sardinha pra nenhuma marca, os caras fazem um trabalho extremamente bem feito. Então fica aí a dica, e aí a gente pegou a imagem deles pra poder trazer aqui pra vocês. Muito obrigado ao Mobilon, querido amigo, que é um dos sócios do Tecnoblog, né? Então, por essa certificação, né, a gente imagina que a Amazon está trazendo pro Brasil, traria pro Brasil dois modelos, né? Seria um modelo mais básico de todos, um modelo de 7 polegadas, tá? E também teríamos um modelo de 10 polegadas, que seria um pouquinho mais parrudo. Mas eu acho que aí, baseado nisso, a gente poderia até passar algumas especificações do que é o produto lá fora. Perfeito. Pra vocês entenderem o que é um tablet da Amazon. E aí a gente poder, Laurinha, se você achar que é bacana, até comparar com alguns produtos aqui que estão disponíveis no Brasil pra gente entender esse posicionamento.
Sim, perfeito, mano.
Vamos lá? Então, ó, a gente tem aí pela nomenclatura que eles utilizaram, né? A gente imagina que eles vão trazer aí o tablet Fire de 7 polegadas, né? Pode colocar a imagem, tá, Mari, se tiver aí, pro pessoal ter uma ideia do visual do que é o produto, tá? Cara, é um produto de 7 polegadas, ele é basicaço, tá? É um produto de entrada. A tela dele tem uma resolução de 1024x600, tá? É um produto que ele tem uma resolução abaixo de HD, né? Seria uma resolução HD pela proporção, né? Seria uma resolução HD. Normalmente eles lançam esse produto com 16 e 32 GB ou 32 GB de armazenamento. A versão atual desse produto tem 2 GB de memória RAM. A bateria dele, a Amazon promete uma bateria aí de 10 horas de uso e tal. Cara, tem uma câmera traseira e é basicamente isso o produto,
né?
É
entrada USB, né? Tipo C.
É isso aí. Você faz o carregamento ou transferência de dados do tablet por uma entrada tipo C que tem no produto. Cara, é um produto basicão de tudo. É aquele produto que, na minha opinião, serve pra ficar jogado ali em cima do sofá, sabe? Tá lá, tipo, ah, putz, preciso fazer um negócio aqui rapidão. Pega o tablet ali mesmo e faz a consulta e faz o negócio acontecer. Não vejo um produto como esse como sendo um produto ideal pra fazer o consumo de conteúdo, assistir filmes. A tela dele tem uma resolução muito baixa, né? Eu acho que você perde muito da experiência. Eu acho que é um produto justamente pra tá lá na sala da casa, pra que, caso alguém precise fazer algum tipo de consulta, navegação e tal, buscar alguma informação, fazer uma compra na Amazon, né? Você tem ali mais fácil pra você fazer.
Mas pode ser isso. Um bom produto pra criança?
Vamos lá. Eu entendo que um produto pra criança, ele tem que ser um produto que seja mais resistente, tenha um acabamento que proporcione que a criança vá bater, né? Sim. E tal. Eu acho que esse modelo não é a melhor opção pra criança. Se eu não me engano, lá fora, a Amazon tem uma versão dele pra criança, de fato. O Kids Edition, não sei como eles chamam, mas é isso aí. Tem a versão de criança, que é exatamente o mesmo produto, só que ele vem com uma carcaça já toda, com uma capinha e tal,
bonitona. Pra aguentar, resistente.
Resistente. Se eu não me engano, por ser de criança, ele também tem algumas restrições, por exemplo, acesso de propagandas, compras. Sim. O próprio produto já é travado pra ser de criança, tá? E até por que eu tô dizendo isso, né? E foi uma ótima pergunta essa, Laurinha. Por quê? Os produtos da Amazon, tá? Eles são pensados pro ecossistema da Amazon. Você não compra um Fire de 7 polegadas, né? Um Fire Tablet, pra você falar, putz, eu vou usar esse produto pra trabalho, pra estudar. Porque ele roda uma versão de Android, mas uma versão proprietária da Amazon. Você não tem, por exemplo, um Google Play dentro do produto desse da Amazon. Você não tem a loja de aplicativos do Google.
Mas aí como que faz? Porque é muito, muito limitado, não?
Você tá limitado à loja de aplicativos da Amazon.
Entendi.
Entendeu? A loja de aplicativos da Amazon...
Entrando agora na loja de aplicativos da
Amazon. É, não, é isso aí.
Pra ver o que, que eu posso fazer.
Não, tem bastante aplicação e tal. Mas, por exemplo, eu não sei se na loja de aplicativo da Amazon você teria, por exemplo, o aplicativo do seu banco.
Ah, sim.
Pra baixar. Você entende
então,
como
você
é a lógica?
Então você vai ter o mesmo uso de um... Quando a gente pensa num tablet, você ter algo portátil, de conseguir fazer demandas ali suas do dia a dia, não supriria isso, né?
A princípio, não. Por quê?
Eu não deixei nem você beber água. É, né?
Não... Terminou antes de eu ter... Falei, vou aproveitar agora e vou beber água. Não tem problema. Eu
Já viu que eu comecei cuspindo, né?
É, vou aproveitar e vou beber água agora.
Agora eu cubro, ele pode beber água à vontade.
Mas é isso, né? É, a sensação que me passa... Eu nunca usei um tablet da Amazon, tá? Sim. Mas a sensação que me passa é que é um produto que ele foi feito pra atender esse ecossistema da própria Amazon e não pra fazer outras coisas. Tipo, ah, vou usar ele... Sou estudante, vou levar ele pra faculdade pra... Sim, fazer
eu não
anotações.
Vou ter um teclado pro meu tablet da Amazon pra desempenhar a rotina
ter.
Do dia a dia.
Não, você pode até ter um teclado. Se eu não me engano, tem alguns produtos que a Amazon vende teclado pro próprio tablet deles. Você pode ter essa função, mas a forma como ele é construído ou o sistema operacional não me passa essa... Não passa a sensação de que vai ser fácil. Você vai ter trabalho pra fazer uma função como essa.
Ali, isso aí, não vai ser confortável. Você vai preferir ir pro celular ou ir pro seu notebook.
O notebook ou ter um tablet pensado pra isso. Eu vejo, inclusive, o tablet da Amazon como um segundo tablet. Você pode ter o seu tablet que você leva pro trabalho e o tablet que você leva pra faculdade, mas ali no seu sofá você vai ter um Fire Tablet. Porque ele vai te proporcionar um outro tipo de experiência diferente de trabalho, estudo.
É o tablet do jogo dos gatinhos. Pra você pôr, aí o gatinho põe a patinha.
É, né? Isso aí, pode ser. É isso aí.
Um tablet em casa.
Exatamente. E até, né, pra vocês terem uma ideia, um produto como esse, de 7 polegadas, ele é vendido lá fora a $75.
Mano, é muito barato.
$75.
Cara,
é muito barato. E pra mim, então, justamente é isso. Essa é a prova, Laurinha, de que ele não é um produto pra você fazer outras coisas. É um produto pra você consumir a Amazon. A Amazon subsidia. Não faz sentido um produto desse custar $75. Ele não custa $75 pra ser produzido, gente. É isso, entendeu? Então, pra mim, eles estão subsidiando a produção disso pra te estimular a fazer a compra dele. E aí, a partir disso, continuar dentro do ecossistema deles.
Se a gente convertesse esse valor para o real, a gente tem tablets nessa faixa aqui no Brasil que desempenhariam essa mesma função? Assim?
Nesse nível de qualidade, sim. A gente tem tablets no Brasil que atendem esse mesmo perfil, tá? Não o perfil de sistema operacional, tá? Mas eu digo de configuração de hardware, esse tipo de coisa. Um tablet como esse, por exemplo, você encontra no mercado cinza, né? No mercado paralelo, um tablet como... Da própria Amazon, você consegue, sei lá, se você entrar hoje no Mercado Livre, tá? Você consegue comprar, digitar lá, Fire Tablet 7 polegadas, você consegue comprar na faixa de R$500, você compra um tablet. Sim. Já no Brasil, né? $75, faz o dólar a R$5, aí menos de R$500, né? O cara tá lucrando R$150 num tablet como esse. Sim. Né? Ele tá vendendo um tablet, ele pagou, sei lá, R$350 e tá vendendo a R$500.
Sim.
Né?
Mas aí você não vai ter garantia.
Você não vai ter garantia, nada. Não vai ter suporte, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um produto que, se vier pro Brasil, ele tem que vir custando nessa faixa de R$600, R$700. R$750.
Eu falei
ali
de garantia, mas eu lembrei que eu vi lá no site da Amazon que a garantia desse produto lá fora é super pequena, né? 90 dias de garantia.
É, 90 dias. Que, na verdade, aqui no Brasil, a garantia legal é de 90 dias também. É que, por padrão de mercado, as fabricantes estendem. Elas dão os 3 meses obrigatórios de garantia e dão mais 9 meses extras, por
Sim,
conta.
É o que a gente espera, de mínimo.
É o que a gente espera, no mínimo, né? Vamos ver. De repente, pro Brasil, eles estendem isso, né? A gente não sabe. Se eu não me engano, a versão de criança, a versão kids, ela acho que tem 2 anos de garantia. Sim. Porque eles sabem que a criança vai deixar cair no chão, e é isso aí, sabe?
Não, e aí, se vir um produto desse pro Brasil, tem que ser um valor bom também, né? Porque se você comprar no mercado cinza e você só tem 90 dias de garantia, se chegar aqui, você também não alterar a garantia...
É.
Sei lá, não faz tanta diferença.
Não,
né?
Não faz, justamente. Então, é um produto que, na minha opinião, se vier pro Brasil, ele tem que custar nessa faixa aí, de entre R$600 e R$750. Eu acho que ele se encaixa muito bem. Por quê? Pela configuração dele, ele vai concorrer com produtos de entrada de marcas nacionais, como Multilaser, Positivo.
Sim.
Né? Produtos que são aquele tabletzão que você olha lá na loja, custa, tipo, isso aí, R$1.000. R$899, R$799. Se você procurar, você acha tablets de Multilaser e tablets de marcas como Positivo nessa faixa de preço. A Samsung chegou a ter produtos desse tipo no Brasil. Não sei se hoje ainda tem. Produtos de 7 polegadas, bem de entrada na faixa dos R$1.000, R$1.200. Né? Que aí já começa a extrapolar um pouquinho mais. Tal, mas eu vejo... Um forte apelo se a Amazon trouxer nessa faixa de preço. Eu acho que as pessoas dariam a chance. Sei lá, eu compraria um só pra testar, pra ver como é a experiência de viver. Se custar R$700. Pega lá no Amazon Prime, entrega grátis, parcela em 12 vezes, você nem sente, né?
Exato. Eu acho que eu também compraria, sei lá, eu, de vez em quando eu penso num tablet, assim, pra ter em casa. Óbvio, às vezes eu penso num pra mim, quando eu vejo vocês usando, de vocês, falo, caramba, né? Mas é um outro nível de tablet, né? O da Amazon, sei lá, seria pra um uso bem mais simples, né?
É, exatamente.
E aí eu pensaria, por exemplo, na minha filha. Provavelmente eu me questionaria se não poderia ser uma possibilidade. Porque hoje ela tá com um iPad super antigo. Que aí já não tem mais atualização. É, exato. Aí não tem mais aplicativo pra ele. Ela não consegue mais usar um monte de coisa. A bateria não dura nada.
Exatamente. E aí é um produto novo que você fala, putz, se quebrar, você não vai ficar chateado, né?
Sim, exato.
Ah, perdi um investimento de R$7.000, que sei lá, o que custa hoje um tablet Samsung é um tablet da Apple, né? É isso, você vai gastar de boas R$7.000 num topo de linha dessas marcas, né? Sim. Essa é a realidade. Se você conseguir promoção, sei lá, Samsung, cara, você vai pagar na faixa de 3 um bom produto. A Apple, um bom produto, você vai pagar na faixa de 5. Né? Aí as alternativas a isso começam a entrar em Motorola. Sim. Motorola, Lenovo, a Nokia tem uma versão aqui no Brasil também. Inclusive tem vídeo aqui no canal, né? Do Motorola Moto G Tab 70. Tab G70.
Verdade, tem mesmo.
Que é um ótimo custo-benefício, que fica ali na faixa. Você acha com facilidade na faixa de R$1.500 em promoção. Sim. Normalmente ele tá em R$1.800, R$1.500 em promoção. Então você acha esse produto. Pô, que é um produto super justo e vai atender muito bem. Né? Então é legal que agora as marcas estão entendendo que é uma nova realidade do Brasil e que precisam ter esse produto custo-benefício. E eu acho que logo logo a Motorola deve atualizar esse tablet deles. Só queria comentar aqui, né, sobre o Fire 10, né, que é um produto de 10 polegadas que aí começa a entrar numa linha mais próxima dessa que eu comentei com vocês de uma Motorola, né, de um Moto Tab G70, que é um produto com uma tela Full HD, que é um produto que tem aí 32 ou 64 GB de armazenamento, ele tem 3 GB de RAM, é um produto que é pensado para ter uma experiência um pouco melhor, ou seja, consumir conteúdo nesse tablet vai ser muito melhor, só pela tela ser Full HD e ter um processador melhor ou mais memória interna, né? Você pode colocar mais coisas dentro desse tablet, tá?
E a gente já sabe, a gente tem noção do valor que é esse daí? A diferença de valor de um pra
Se
outro.
Eu não me engano, lá fora ele custa o dobro, na faixa de $150.
Ah, beleza.
É, então, pensando no mercado americano, tá super justo, né? Sei lá, o tablet da Apple mais em contas, tá, se não me engano, tá na faixa de $300, $399,
sim,
$400, né? Então, assim, ele tá muito abaixo do restante do mercado. E é um produto que aí, pra mim, começa a ficar interessante. Porque se ele chegar aí na faixa dos seus R$1.500, ele tem um puta apelo aqui no Brasil. É funcional, é um... Meu, 64 GB de armazenamento...
E é expansível, pô, não é?
Putz, agora você me pegou. Acho que é expansível, é isso aí. Pela configuração, é expansível até 1 tera com cartão micro SD.
Sim.
Então, poxa, vem pra brigar de frente com marcas tradicionais, como Motorola e Nokia aqui no Brasil, né? Um produto como esse. E aí, pra mim, se torna um produto interessante. Por quê? Você vai comprar né? Você não vai comprar uma marca genérica ou uma marca que você importou da China que você nunca ouviu falar. Pô, você vai ter o suporte de uma Amazon no Brasil com um produto como esse. Então eu acho que é muito funcional, espero de verdade que venha. Até mais que a versão de 7 polegadas, Laurinha. Eu espero de verdade que venha de 10, porque Sim. eu acho que tem a cara do perfil, né, do público brasileiro.
Que pode fazer sentido pra gente, né?
Exatamente. Ainda mais se eles trouxerem num preço agressivaço, se eles também subsidiarem um produto desse aqui no Brasil, né?
Mal, você tinha falado pra mim nos bastidores que, na verdade, tem versões, parece que com propaganda e sem propaganda, que você conseguiria ter uma diferença de preço.
Exato.
Aceitando ou não propaganda no seu tablet.
Cara, é muito louco isso, né? Dá até um pouco de medo, né, pensar nisso. Lá fora tem isso, se não me engano, eles dão uns 20% de desconto se você comprar o tablet e permitir que role propaganda, né, dentro do seu tablet.
Depois,
cara,
será que você pode pagar aqueles 20 de desconto e cancelar?
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não.
É um risco, né?
É, nossa, mano, senhora do céu. É muito louco isso. Então, eu não sei se vale. Pelo baixo custo do produto, não sei se vale, sabe?
Exato,
mas é isso aí. Cada um sabe a sua realidade. Mas é o tipo de coisa que eu acho que eles não colocariam no Brasil, sabia? Eu acho que eles não têm mercado ainda estabelecido aqui pra fazer uma oferta desse tipo, com Sim. propaganda.
Aí, será que não pode gerar confusão ou uma experiência ruim, porque o pessoal não entendeu que ia vir com propaganda, achou que era um desconto, e aí depois fica brava e queima
exatamente.
A marca, né? A possibilidade deles crescerem.
Eu acho que não funciona no Brasil, sei lá. Eu acho que quem funcionaria algo do tipo no Brasil seria, tipo, se um Google lançasse um tablet, ou um Facebook lançasse um tablet no Brasil.
Sim.
Porque ele já tem todo um ecossistema baseado em propagandas aqui.
Tá.
Então, é mais fácil pra você fazer esse tipo de inserção. A Amazon, não. Eu acho que não virou o modelo de negócios deles aqui. Eles ainda nem se estabeleceram como loja, né? Sim. Marketplace é o forte deles ainda no Brasil. Nem todos os produtos eles ainda vendem. Então, eu acho que eles dariam um passo muito maior que a perna. Eu acho que só trazer o produto é o suficiente pra prender a pessoa nesse ecossistema. E depois que ela tá habituada, meu, ela já tá lá dentro e a coisa funciona.
Sim.
E aí você já compra o tablet de 7 pro filho, aí o filho cresce e ele já tá no ecossistema da Amazon. Pra ele é natural, né? Você
Sim.
começa a criar o... Entre muitas aspas, não achei uma palavra melhor. O vício da pessoa dentro da...
O fanboy.
É o fanboy ali dentro daquele ecossistema, né?
Sim.
Então, é isso.
E tem canetinha, Mori? tablet tem que ter canetinha.
Tem que ter canetinha?
É.
Cara, não sei de verdade se tem canetinha. Tablet não precisa ter canetinha, é fácil tablet. Mas não duvido, porque a Amazon ela tem uma série de acessórios que eles acabam lançando com esses produtos. Sempre lançam a capinha deles, lançam o teclado deles. Eu acredito que seja compatível com canetinha, tá? Mas eu não sei se tem uma canetinha própria. Eu acho que você consegue usar as canetinhas genéricas aí do mercado, né? Comprar as paralelas e utilizar num produto como esse. Mas é isso aí. Se de repente você tá em busca de um tablet que usa canetinha, talvez o da Amazon não seja o produto certo para você. Né? Você tem outras opções no mercado que foram pensadas e trabalhadas para isso, que é o caso do iPad e a linha S de tablets da Samsung. Né?
Mas é uma diferença gigante aí, né? Provavelmente de processamento também. Ou...
Tanto que, meu, a gente não sabe nem qual é o processador de um tablet da Amazon. Sei lá, o da Apple, você sabe que é uma linha A ali, ou a Bionic, ou a linha do Silicon deles, né? A linha M, né? No caso atual é o M1, né? E da Samsung, você sabe que os tablets têm ou Exynos, ou MediaTek, ou os top de linha vêm com o Snapdragon. E aí você sabe qual é o desempenho disso, né? A gente entende isso. Como eu falei, né? Eu não acho que a Amazon vem pra brigar com essas marcas. Então não faz sentido pra eles investir num Snapdragon e começar a bater em lá benchmark porque meu processador é melhor e roda jogos melhores. Não é isso. Não, você tá lá. Você tem uma tela à sua disposição pra continuar comprando dentro da Amazon.
Mas a ideia isso. Será que é ser um tablet custo-benefício mesmo, assim? Tipo... Que ele vai entregar, sei lá, pelo menos de 10 polegadas, parece que entrega minimamente um uso bacana, um benefício bacana para,
sim,
sei
consumo
lá,
de conteúdo. Eu acho que é isso, é para ser um custo-benefício, para você não precisar pensar duas vezes na hora de comprar, não ficar na dúvida. Tudo bem, você pode ter o Fire Tablet e ter um iPad.
Sim.
não tem problema, entendeu? Acho que pra mim é essa a lógica deles.
E provavelmente sendo Amazon, você vai comprar às 9 horas da noite, vai chegar
no dia seguinte
de manhã.
E tá tudo certo, cara, é muito louco isso. E aí é um tablet pra você deixar na casa, é quase um eletrodoméstico da casa.
Sim.
Né? Você carrega com você no seu dia a dia o seu iPad pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade, chega em casa... Você sentou no sofá, tá lá o tablet da Amazon ali pra você.
Sim.
É, ele tá lá na bancada da cozinha, no rack da sala, na cabeceira da sua cama.
E aí, será que ele tem chip, espaço pra chip de operadora, assim, pra eu conseguir ter dados?
É, ele é Wi-Fi, né? Um produto Wi-Fi. Ele... E acho que é justamente porque... Essa é a proposta dele.
É estar em casa.
É estar em casa, entendeu? Se você estiver na rua, você vai rotear do seu celular, né? A ideia é isso. E, inclusive, isso barateia o produto, né? Porque é um modem a menos. É
um slot a menos.
Slot a menos. É tudo a menos ali, né? Então, você não precisa investir tanto em bateria, porque o 4G sempre consome mais do que o Wi-Fi.
Sim.
Esse tipo de coisa. Então, de fato, vira um produto custo-benefício e que fica mais fácil deles subsidiarem pra, na hora de lançar, né? Um valor agressivaço, né? Eu espero que de verdade venha pro Brasil e venha com esses preços aí que vêm lá de fora também.
Sim, e você já confessou que teria um como segundo tablet.
É, um segundo tablet ali, vai saber, né?
É, eu confesso que eu gostaria de ter experiência, assim, só pra saber, porque eu nunca tive um tablet. Agora tenho da Clara aí, que ela ganhou, mas não tem muito uso. Fico curiosa pra saber quais são os aplicativos que eu conseguiria ter, pra ver se realmente seria minimamente funcional pra mim.
Sim.
Se isso me satisfazeria, mas eu acho que provavelmente pra Clara sim.
Assim,
eu imagino que pelo menos jogos deve ter ali,
tem,
né?
Não, mas
que
tem
a Clara
jogos,
vai querer consumir conteúdo.
Tem os jogos deles ali, né? Também, da própria Amazon. Mas tem bastante coisa, sei lá, por exemplo. Vai ter, tipo, Disney Plus, Netflix, Spotify, vai ter Skype,
sim.
Os aplicativos de fazer videochamada e tal, porque esses tablets têm câmera frontal. Então, cara, não sei, viu? Não sei.
Ele começa com
porque essa. Minecraft é da Microsoft, né? Não sei.
Ai,
tem essas coisas. E tem, mas tem as tretas também. Pode ser que você não tenha YouTube nesse tablet.
Pode crer.
Porque tem as tretas entre Google e a Amazon. Pô, você não
isso
tem.
Isso já é problema pra mim, com a minha filha.
Justamente porque você não tem YouTube no Fire TV Stick. Sempre entra na loja e depois sai da loja. Entra na loja, volta pra loja. Fica nessa treta. Então pode ser que tenha um momento que você compre que tem e depois não tenha mais. E aí você tem que lidar com essas questões, né?
Sim.
É basicamente isso. Então, e aí se você tiver um Fire Stick TV, você começa a fazer a conexão entre a sua televisão e o seu tablet, né? Então você fica ali naquele ecossistema, aí você tem um Echo Dot, então tudo meio que se conversa dentro do universo da Amazon. Então, é o que eu imagino para um produto desse. Eu acho que tem espaço para isso no Brasil. E eu acho que é inteligente da Amazon fazer isso, por exemplo, antes do Google. Eu acho que o Google tá comendo bola nessa brincadeira.
Perdeu.
Tá perdendo espaço. É a chance de dominar, a Amazon tá vindo, velho. Cada semestre eles estão trazendo um produto novo, e estão expandindo o mercado deles.
Sim, é isso.
Mas eu quero saber de você, né, que tá aí acompanhando ao vivo. Deixa aí seu comentário. O que você acha? Você teria um tablet da Amazon, né? Você que está em casa, manda uma mensagem áudio pra gente também. Quero saber, beleza? Gente, semana que vem tem mais update. Acompanha ao vivo com a gente.
Obrigada, gente. Um beijo.
Beijo, tchau. Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.